será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com grande prazer, com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus com o propósito de estudarmos mais uma parte do livro de Jeremias. Registramos hoje um e-mail do AJB, que nos escreveu enviando esse e-mail lá de Curitiba, capital do Paraná. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Olá, pastor Itamir, sou ouvinte do programa Através da Bíblia, aqui em Curitiba, onde tenho tirado muitas de minhas dúvidas. Gosto da forma como o estudo é feito, é claro, é objetivo, e por isso só tenho a agradecer a todos vocês que trabalham nesse serviço de divulgar a Palavra de Deus. Gostaria de fazer uma pergunta sobre os jogos de azar. Em que texto nós temos a sua proibição? Não jogo, mas conheço cristãos que têm essa prática e gostaria de orientá-los corretamente. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Essa prática tão saudável, infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos. E o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Quanto à sua pergunta sobre jogos de azar, como já lhe respondi detalhadamente no e-mail, não temos um texto claro que condena essa prática, porém princípios que nos orientam em relação ao tema. Na verdade, temos que reconhecer que a difusão dos jogos de azar em nosso país plantam na cabeça da sociedade que a fama, o sucesso e a fortuna estão disponíveis a todos sem a necessidade de trabalho ou esforço. Ah, é só fazer uma fezinha, é a frase que normalmente nós ouvimos. Mas se sabe que isso não é verdade. Os crentes que deixam-se levar por esta situação estão plantando e colhendo os frutos da carne. Isso é ambição, miséria, avareza, preguiça, imediatismo e outros males piores do que esses. Eu creio que essas palavras do apóstolo Paulo ajudam a tomarmos uma posição coerente com o cristianismo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, se alguém que leva Deus a sério e é cristão, entende que apostar numa loteria, comprar um bilhete de loteria, glorifica a Deus, essa é a opção desse nosso querido irmão. Bom, agora eu quero convidá-lo a buscar a presença de Deus para que o Senhor nos dê a sua graça durante esse programa, mas também que o Senhor nos esclareça para que essas dúvidas não perturbem a nossa comunhão com Ele, para que essas práticas não perturbem o nosso testemunho que devemos dar do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então. Pai de amor, obrigado, porque podemos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos entender a Tua Palavra e a capacitação do Teu Espírito para podermos aplicá-la em nossas vidas. Queremos ter vidas que dignifiquem, que glorifiquem o nome do Senhor Jesus, que glorifiquem a Ti, que é o nosso Pai amoroso. Senhor, te pedimos que o Senhor nos tire de caminhos que não agradam o Teu coração. que o Senhor não nos deixe tomar a forma do mundo, mas que Tu nos fortaleça e nos santifique. Pai, oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o texto do capítulo 40 até 45 de Jeremias, 41 até 45, 5, onde o profeta registra as reações do povo nos primeiros tempos após a queda. E exatamente esse é o título que eu proponho para esse capítulo, As Reações de um Povo Indisciplinado. Esses capítulos nos mostram uma das mais tocantes cenas que vemos entre tantas outras no livro de Jeremias. Pelo menos dois principais assuntos são registrados aqui: o trabalho de Jeremias com o restante do povo que ficou em Jerusalém e o seu trabalho também com aqueles que fugiram para o Egito depois da situação provocada por Ismael. Nos capítulos 40 até 45 de Jeremias, temos que perceber que, de uma certa maneira, a vida corria satisfatoriamente na cidade destruída, mas, como havia sido profetizada, todos os judeus sofreriam as consequências do exílio de uma ou outra maneira. E exatamente nesse tempo, as novidades de Jerusalém, alguma coisa nova aconteceu, um imprevisto aconteceu. Certamente isso foi um fato que proporcionou dúvidas àqueles que tinham ficado em Jerusalém. Será que não seria melhor ter ido para a Babilônia? Mas o que aconteceu para gerar essa dúvida? Conforme estudamos, tudo parecia correr a contento, mas o diabo tem as suas maneiras. E eis que ele arranjou um tal de Ismael, que era ciumento, orgulhoso e arrogante. E ele provocou uma situação que realmente trouxe problemas para todos aqueles que tinham ficado em Jerusalém. O que temos que ver é que esses acontecimentos ocorridos logo após a destruição de Jerusalém e da ida, da caminhada de mais essa leva de judeus para a Babilônia, porque você deve se lembrar que no ano 605 já tinha ido um grupo exilado, entre os quais, por exemplo, o profeta Daniel. Muito bem, por não admitirem seus erros e culpas que ocasionaram aquela lamentável experiência, podemos dizer que os judeus tinham que abrir os olhos para o seu contexto. E esses capítulos nos mostram, nesses primeiros dias, uma lamentável experiência, que em resumo pode ser apontada da seguinte maneira, que serve também de princípio para aplicações em nossas vidas. Mesmo depois da dura disciplina, os indisciplinados reagem inadequadamente. Eu repito, esse é o princípio que fica claro nesses capítulos, porque esses capítulos nos dão conta dos primeiros dias, dos primeiros meses após a queda de Jerusalém. Um povo desobediente recebeu a justa punição do Senhor. Mas como é que eles reagiram? Esse é o princípio. Mesmo depois de dura disciplina, os indisciplinados reagem inadequadamente. Por isso, então, nós vamos encontrar aqui, com lições para nós, sete reações inadequadas depois da disciplina de Deus. A primeira reação inadequada se vê no ambiente de insegurança, capítulo 40, 1 a 16. Nós precisamos perceber que logo no início desse novo período, Jeremias foi tratado como um judeu normal, vivendo entre o povo. Isso aconteceu porque os oficiais de Nabucodonosor não sabiam quem era esse homem, nem qual era o seu ministério. O rei babilônico, porém, deve ter ouvido muito bem a respeito de Jeremias e como ele tinha profetizado, dando detalhes da conquista babilônica e recomendando aos judeus a submissão aos babilônicos. Sabendo disso, então, ele ordenou ao comandante das tropas de ocupação que tratasse muito bem a Jeremias. Nebuzaradã, recebendo essa ordem, logo tratou de soltar Jeremias, que estava acorrentado, dando-lhe então total liberdade para escolher onde ele queria passar os seus dias, ou na Babilônia, onde ele, Nebuzaradã, cuidaria pessoalmente dele, ou então, se ele quisesse escolher ficar em Jerusalém, escolhesse, agora Jerusalém governada por Gedalias. Liberdade total para aquele que tinha sido um homem fiel e obediente ao Senhor. Essa era uma das recompensas do servo do Senhor. Mas antes até que Jeremias escolhesse, o comandante aconselhou a ficar em Jerusalém para com mais calma depois, então, escolher onde ele queria passar os seus dias finais de vida. Ao dar essa liberdade, ao tratar corretamente o servo de Deus, ele deu-lhe subsistência e ainda um presente, deixando Jeremias completamente livre. Enquanto isso acontecia, no meio do povo havia insegurança, ciúme e inadequação no aceitar aquela nova situação de disciplina de um povo dominado. Gedalias, que fora colocado pelo rei da Babilônia como governador, ele não era da linhagem real, e com isso, os que tinham essa linhagem real ficaram enciumados e foram até ele para acertarem alguns detalhes. Foram Ismael, Joanã, Jonatas, Seraías, os filhos de Efaí, Jezanias e um grupo de soldados, uma comitiva grande para ouvir e conhecer os planos de Gedalias. Esse, então, aconselhou os que vivessem em submissão aos caldeus. E aí, eles seriam bem-sucedidos, porque essa era a palavra que Deus tinha dado a Jeremias. Nesse mesmo tempo, tendo ouvido desse ambiente mais calmo em Jerusalém, os que tinham conseguido fugir da invasão babilônica, os que tinham conseguido fugir para os territórios de Moabe, Amon e Edom, voltaram para Jerusalém e, trabalhando na terra, tiveram uma boa colheita. Embora estivessem dominados, tudo acontecia, tudo corria razoavelmente bem, até que o ciúme de Ismael, parente de Zedequias, que pertencia à linhagem real, levou a tramar contra Gedalias, o governador colocado por Nabucodonosor. Gedalias foi avisado da conspiração, mas não deu crédito ao aviso, crendo na honestidade de Ismael. Ele era o governador nomeado pelo rei da Babilônia, e cria que ninguém lhe ousasse fazer mal. Estava enganado. De um lado, um inocente que confiava nos homens e certamente orgulhoso pelo seu novo alto cargo. De um outro lado, um maldoso traiçoeiro ciumento que pretendia o lugar de destaque sem se importar com as consequências de qualquer ato que tomasse. Quando o ciúme e a inveja tomam conta do coração humano, do coração que é por natureza desobediente à lei de Deus, tal pessoa não enxerga mais nada senão os seus direitos que foram infringidos. Portanto, a segunda reação inadequada se vê num ambiente de traição. Capítulo 41, 1 a 10. Respaldado por Baalis, rei dos Amonitas, esse Ismael, fingidamente veio com 10 homens a Mispá para a refeição junto a Gedalias. A trama estava traçada e durante a refeição, que era aparentemente amistosa, eles se levantaram e mataram Gedalias, todos os seus oficiais e todos os judeus que estavam com ele, e também mataram os caldeus, homens de guerra que certamente serviam de escolta para o governador. A traição estava concretizada, mas as consequências não tinham sido devidamente analisadas nem previstas. Pelo ciúme doentio de Ismael, todo o povo que ainda restava em Jerusalém agora tinha um problema, corria perigo. O temor de uma desforra dos babilônios se apoderou do povo e o pavor os dominou. O ambiente que era de traição tornou-se também um ambiente de incertezas, insegurança, murmuração, diante de um ato tão impensado e covarde como aquele. Nos versos 4 a 8, encontramos um relato muito específico que nos mostra como é o coração daquele que não teme a Deus. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, Ismael e seus homens encontraram um grupo de 80 homens vindos de Siquém, Siló e Samaria para adorarem ao Senhor. Vinham com a barba rapada, com as vestes rasgadas e tinham até seus corpos retalhados conforme o costume dos gentios. Não era a vontade de Deus esses corpos retalhados. Mas certamente eles estavam demonstrando um profundo pesar pela queda da cidade de Jerusalém. Ismael e seu grupo os enganaram e mataram 70 deles, deixando apenas 10, porque esses os compraram, oferecendo trigo, cevada, azeite, mel. Na verdade, nós percebemos que era um ambiente em que o desprezo pelos princípios éticos e pela lei de Deus estavam completamente esquecidos, era um desprezo completo à lei do Senhor. A terceira reação inadequada se vê num ambiente, então, de vingança. 41, 11 a 18. O assassinato desses 70 homens chegou ao conhecimento de Joanã, que tinha avisado Gedalias dos maus propósitos de Ismael. Então, esse Joanã, reunindo um grupo, foi lutar contra Ismael e achou-o junto às águas de Gibeão. Ismael tinha feito reféns todos os homens de Mispá. Porém, quando viram Joanã chegando, ele, que era alguém distinto e respeitável, o povo todo que estava sob a tutela de Ismael saiu e foi para o lado de Joanã. Certamente Ismael e seu grupo perceberam que não poderiam conter o grupo de Joanã e fugiram. Então veja só o ambiente: traição, fuga, desonestidade, interesses próprios. Preocupados então com a sua fuga, deixaram os prisioneiros sem vigilância e esses rapidamente voltaram a ficar ao lado de Joanã. O grupo estava então liberto do mal que Ismael lhe tinha proposto. E agora já estava formado, porém ainda havia temor, pois esperava uma retaliação dos caldeus pela morte de Gedalias. Muito bem, enquanto esse grupo fugia para os lados dos filhos de Amon, o grupo planejava se refugiar no Egito. Nós temos um grupo, então, de Ismael saindo e buscando refúgio com os filhos de Amon. E o grupo de Gedanã procurava planos e procurava fazer uma trajetória para se refugiar no Egito. Tudo isso porque, na mentalidade dos judeus, o Egito quase sempre era um sinônimo de segurança. O próprio rei Zedequias esperava que o Egito o ajudasse contra os babilônios, mas na hora H o Egito não veio e a Babilônia realmente arrasou a cidade de Jerusalém. Entretanto, essa não era a única vez que os judeus procuravam alianças com o Egito, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Crendo, então, que estariam mais seguros no Egito, não se submetendo a Nabucodonosor, esse grupo liderado por Joanã se preparou para fugir para o país vizinho. Querido amigo, quando não confiamos no Senhor e quando buscamos socorro nos homens, naqueles que não podem nos ajudar, além de demonstrarmos mais uma reação inadequada, mostramos a nossa total incapacidade de obedecer e depender de Deus. Será, querido amigo, que você tem estado alerta para não confiar em ninguém mais do que no nosso Deus? A quarta reação inadequada se vê num ambiente agora de incerteza. Capítulo 42. Nesse capítulo, o relato da imigração dos judeus para o Egito é registrado. Naquela situação aflitiva, esse grupo de Joanã foi procurar Jeremias para que consultasse a Deus sobre o que deveriam fazer e o que esperar. Jeremias atendeu o pedido e consultou a Deus. Aparentemente, eles estavam dispostos a obedecer a Deus, estavam dispostos a mudar de atitude. Mas Será que isso era do fundo do coração? Estavam dispostos a obedecer as palavras de Jeremias, mas será que eram fiéis nesse seu desejo? Depois de 10 dias, Jeremias trouxe a resposta, e a resposta não concordava com aquilo que eles previam. Mais uma vez, por meio do seu servo Jeremias, Deus avisava o povo que deveria se submeter ao rei da Babilônia para ter tempos de paz. Não precisavam temer Nabucodonosor, porque ele era apenas um instrumento nas suas mãos. Essa submissão ao domínio babilônio tinha algumas razões. Primeiro, Deus queria que os judeus admitissem que tinham errado e pecado contra Deus. Segundo, tinham que admitir que a situação pela qual passavam era única e exclusivamente de responsabilidade deles mesmos. Terceiro, tinham que submeter ao rei babilônico porque durante séculos não se tinham submetido ao único Deus que era Yahvé. Quarto, tinham que se submeter aos gentios, pois com arrogância os desprezavam, embora adorassem os seus deuses. E quinto, tinham que exercitar a fé, confiando que as palavras de Deus, através de Jeremias, eram palavras verdadeiras. Nabucodonosor não faria mal a eles, pois o grande rei da Babilônia simplesmente atendia ao seu comando. Durante todo o restante do capítulo, dos versículos 13 a 22, Jeremias mostrou aos judeus o que aconteceria se eles fugissem para o Egito. Lá mesmo, escondidos, eles enfrentariam o juízo de Deus e seriam mortos à espada, à fome e morreriam de peste. Se fugissem para o Egito, eles se tornariam motivo de espanto, de desprezo e de opróbrio. No Egito morreriam e nunca mais voltariam para a terra da promessa. Deus queria que eles aprendessem as lições, mas eles foram duros e não se dobraram. A quinta reação, então, se vê nesse ambiente de insubmissão. 43, 1 a 3. Eles tentaram culpar até Baruque, dizendo que Baruque incitava Jeremias contra eles. Queriam arrumar alguma desculpa por não aceitarem a orientação divina, mas estavam errados. O orgulho impede que andemos de acordo com as orientações do Senhor. A insubmissão ficou caracterizada quando Joanã e os principais tomaram todo o povo que estava em Jerusalém, incluindo Jeremias e Baruque, e entraram na terra do Egito. Nos versos finais do capítulo 43, se cumpriu a palavra de Jeremias, e foi confirmada. Nabucodonosor conquistou o Egito e todos eles foram mortos. A palavra de Deus não volta vazia. Todos nós temos que levá-la a sério. Por isso, a sexta reação inadequada daquele que não crê se vê num ambiente de rebeldia. Capítulo 44. Capítulo 44 nos mostra essa rebeldia, e conforme os versos 16 e 17, eles confrontaram Jeremias dizendo que não o obedeceriam. Pelo contrário, olha, eles queimariam incenso à rainha dos céus, uma deusa egípcia, deusa do amor, sexual e da fertilidade. Essa era uma deusa comum a vários povos do Oriente Antigo. Os babilônicos a chamavam de Star, os gregos a chamavam de Afrodite, e os egípcios de Rainha dos Céus. A prática cultual era das mais proibidas pelo Senhor. A prática para se cultuar essa deusa era a prostituição cultual. Deixando então Deus vivo e verdadeiro, o único, o povo de Deus, o povo de Judá, definitivamente se mostrou rebelde, rejeitando totalmente a palavra de Deus. Querido amigo, o grande perigo que corremos é que, ao iniciarmos com desobediência e a descrença, vamos acumulando pecados em cima de pecados, cada vez mais distanciando-nos de Deus. E a sétima e a última reação inadequada se vê no ambiente de insatisfação. Até o próprio Baruque foi afetado por aquele estado de espírito dos judeus. E reclamou, ficou chorando, dizendo que não aguentava mais, estava cansado do meu gemer? Provavelmente com ciúmes do seu próprio irmão, que tinha um lugar, uma posição elevada no reinado de Zedequias. Querido amigo, quando nós somos envolvidos nesse ambiente de descrença, incorremos o risco também de estarmos andando completamente contra a vontade do Senhor. A minha oração é que você procure cada vez mais melhores companhias e se firme na palavra de Deus, para que assim tenha uma vida agradável a Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sem igual.